nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, sejam bem-vindos à segunda parte do programa Nossa Terra, deste domingo, dia 17 de dezembro. Nesta segunda hora, vamos continuar a divulgar as inúmeras atrações da quadra natalícia da nossa região. E se na primeira hora estivemos na cidade de Braga, em Vila Verde e em Amares, nesta segunda parte do programa, seguimos viagem até a Vila da Póvoa de Lanhoso. Vamos continuar a escutar as mensagens de Natal dos nossos autarcas, fechando a emissão com a tradicional mensagem de boas festas de Dom José Cordeiro, arcebispo da Arquidiocese de Braga. Portanto, fique desse lado, ainda há muito por descobrir.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial de Natal.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Póvoa de Lanhoso já se vai vestindo a rigor para a chegada do Natal. Desde o dia 3 de dezembro e até dia 8 de janeiro, a Câmara Municipal promove o segundo Natal na Praça, que promete fazer com que esta época seja vivida com intensidade e com muita tradição. Comigo ao telefone já se encontra o nosso convidado da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Falamos do Sr. Vereador Ricardo Alves, que está também responsável por esta programação Natal na Praça, que anima realmente a Vila da Póvoa de Lanhoso por estes dias. Dr. Ricardo Alves, muito obrigada pela sua presença, pela sua colaboração, por estar connosco também nesta emissão especial de Natal que preparamos para este final do ano. E, de facto, esta segunda edição do Natal da Praça, na Praça, é uma continuidade da programação do ano passado, que foi o primeiro ano em que realizaram e que sabemos que foi um autêntico sucesso. Daí, este ano, trazer novamente esta programação para a rua da Póvoa de Lanhoso.
Sim, naturalmente queria cumprimentar todo o auditório e dar-lhe essa confirmação e esse feedback positivo de que, de facto, o ano passado fizemos pela primeira vez o Natal na Praça, tendo por base uma tenda num formato iglu, portanto redondo, exatamente como a nossa praça, e sendo esse local, digamos, o local de encontro de toda a comunidade povoense. E, portanto, fizemos essa programação ao longo de todo o mês de dezembro, que termina em janeiro, neste caso, este ano, no dia 7, okay, com um concerto de Ano Novo, como o próprio nome indica. Portanto, terminamos com o início de um novo ano, que naturalmente toda a gente deseja que seja um pouquinho melhor sempre do que o anterior.
Muito bem. E esta programação Natal na Praça acontece, então, em pleno coração da Póvoa de Lanhoso, na Praça Engenheiro Armando Rodrigues.
Oi.
Música, teatro, animação de rua, animação com Pai Natal. São muitas as propostas que até dia 8, não é? As pessoas... dia 7, os moradores, os habitantes da Póvoa de Lanhoso, mas também quem passar por lá, quem visitar, podem encontrar no centro da vila.
Sim, esta programação tem por objetivo ir de encontro a todos os povoenses e a todos aqueles que nos visitam nesta quadra, dando uma resposta, ao fim e ao cabo, em todas as áreas de atuação. Portanto, nós vamos... começamos logo no primeiro dia com o coro da Santa Casa Misericórdia da Póvoa de Lanhoso, que foi, de facto, um enorme sucesso e um espetáculo absolutamente fantástico. Depois tivemos teatro infantil no domingo. Vamos ter, durante esta semana, temos insufláveis, face painting, portanto, para recebermos as crianças da idade escolar. Hoje mesmo está a decorrer a esta hora um convívio sénior com todos os centros de convívio do concelho. E, portanto, vamos ter, como disse muito bem, música, teatro, vamos ter o concerto de Natal com a banda de Calvos, vamos terminar depois com o concerto de Ano Novo com a banda de música dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, vamos ter também uma noite mais para os jovens com o apoio da organização da Noite de Gerações, que também já é um evento que acontece aqui na Póvoa Lanhoso com grande envergadura. Vamos ter ateliês criativos, enfim, um pouco de tudo que vai fazer com que, de facto, o Natal na Póvoa Lanhoso esteja centralizado na nossa Praça Jean Armando Rodrigues, de forma também a atrairmos as pessoas para o nosso...
Atraírem, exatamente, era mesmo essa que me levava à próxima questão. É uma forma de trazer movimento para o centro da vila e, de certa forma, alavancar o comércio tradicional. As pessoas vão visitar a Póvoa, podem também fazer as suas compras de Natal e é uma forma de todos juntos poderem também trazer este dinamismo para o centro da vila.
Exatamente. Portanto, o Natal, enfim, também inclui as suas prendinhas e tudo aquilo que são as compras para a ceia de Natal e para todas essas dinâmicas desta época. O objetivo do município foi mesmo criar uma dinâmica praticamente contínua que fosse de encontro àquilo que são as necessidades de satisfação daquilo que são os interesses culturais e recreativos. Eu também lembrar, por exemplo, aqui vamos também ter um espetáculo de grupos corais de todas as igrejas daqui da Póvoa Lanhoso e, portanto, temos no dia 7 de janeiro vamos ter também uma corrida de São Silvestre que vai ser feita também na Póvoa Lanhoso, aqui no centro da vila. Portanto, o objetivo será dar vida e trazer as pessoas à Póvoa Lanhoso e fazer com que elas possam conviver, divertirem-se numa época de família, de amigos, e que nós precisamos todos um pouco dessa paz também que esta época traz.
Muito bem. E de facto, o Natal na Póvoa traz ainda aqui mais dois polos atrativos, deixando agora aqui um bocadinho do centro da vila. Temos aqui mais dois pontos que merecem também a pena a visita. Vamos começar por um deles, por exemplo, a Garfa, a Aldeia dos Presépios, que é outro polo de atração da Póvoa de Lanhoso. E é também uma iniciativa que vai já na sua 22ª edição, que já ultrapassa aqui as fronteiras da Póvoa. Portanto,
da Póvoa Lanhoso,
traz muita gente, sim, da região e do país.
Sim, é verdade, é verdade. Eu diria, quando falou nas fronteiras, deixe-me dizer que passa mesmo das fronteiras portuguesas, porque vêm muitos espanhóis visitar os nossos esta aldeia, que é, de facto, um exemplo de vida em comunidade e desta paixão que Garfo e os seus habitantes têm pelo presépio. E, portanto, como disse muito bem, nesta 22ª edição, de uma ideia original do Sr. Padre Luís, que é o motor de toda esta comunidade, que há 22 anos faz com que cada lugar da sua aldeia faça um presépio de todos os tamanhos possíveis, das cores possíveis que possam imaginar. Eles têm sempre esta vontade de inovar de ano após ano e portanto, eu diria que, de facto, a nível do concelho, a grande atração que nós temos no Natal e é procurada por gente de todo lado, que vem em família, vem às vezes até em autocarros, E, portanto, venham até esta pequena freguesia de Garfo visitar e ver o engenho e a arte dos nossos garfenses, neste caso, que fazem com tanto amor e carinho estas manifestações religiosas que são o presente.
Muito bem. E de Garfo, podemos ainda destacar também Monsul, que a freguesia de Monsul, que vai receber a Feira de Natal do Baixo Concelho. Creio eu que já é a 7ª ou 8ª edição
a
8ª edição desta Feira de Natal, que é uma feira de tradições, da gastronomia, artesanato, do folclore e é também imperdível.
Sim, é de facto. Nós temos na Póvoa Lanhoso esta época de Natal, estas grandes atrações, estas três grandes atrações no centro da vila, ao fim e ao cabo é um convívio de todo o concelho. Garfo, que como bem referiu, tem esta tradição de realização destes presépios e depois também faz alguns eventos culturais e recreativos para que possa ser complementado com a visita aos presépios. E depois temos também esta 8ª Feira de Natal, que também já vem a ser uma tradição que cada vez mais fortificada e fortalecida, e onde, de facto, Monsul recebe no seu pavilhão desportivo esta feira, que é também um ponto de encontro do Baixo Concelho, mas de onde vêm um pouco forasteiros de todo lado, como se costuma dizer, para aproveitarem, em primeiro lugar, a feira que por si só tem de artesanato, de produtos rurais, de produtos agrícolas que também são muito consumidos e, portanto, é um local onde as pessoas podem adquirir esse tipo de produtos, e assim como, naturalmente, o artesanato também nesta altura. E depois tem também um desfile de pais natais a cavalo, que são também já muito... É um cartaz muito atrativo que as pessoas vêm visitar. Há provas de vinhos, enfim, há sorteios, há toda uma dinâmica, há também naturalmente atrações para as crianças e é uma dinâmica do Baixo Concelho que cada vez mais se solidifica também como um cartaz muito atrativo na Póvoa Lanhoso.
Muito bem. E, portanto, nós temos aqui um Natal repleto de tradição e que, penso eu e creio eu, que o grande objetivo é mesmo trazer as pessoas para a rua, viver estas tradições e, sobretudo, este espírito de comunidade, até porque muitas destas iniciativas são feitas pelas diferentes associações e instituições da Póvoa.
Correto, nós temos mesmo esse objetivo na prática, seja em Garfo, seja em Mossul, seja aqui na Póvoa Lanhoso, ou melhor, na sede do Conselho, na vila, nós temos por objetivo máximo promover esse convívio. E é muito interessante vermos os nossos grupos de séniores a cantar, a dançar, a fazer as suas atividades. É um trabalho absolutamente fantástico que os grupos sociais tenha feito em todo o concelho. Vamos ter os cantares, estava-me a esquecer, os cantares dos reis com o encontro de reis que fazemos com os ranchos folclóricos da Póvoa Lanhoso, que se preparam para manter esta tradição tão do norte do país, que é esta parte do cantar de reis, e aí vai ser no dia sábado, no sábado 6 de janeiro, e ao longo de todo o concelho é mesmo essa a festa que se faz. É a festa da família, a festa da comunidade, onde toda a gente se encontra para se viver momentos de grande convívio e na prática, eu até diria, de grande amor entre todos, numa época que se vive neste momento de guerras e de grandes discórdias. O Natal acho que tem esta fantástica energia de nos fazer unir e percebermos que estamos todos no mesmo planeta e neste caso todos na Póvoa de Lanhoso a viver o melhor que tem nesta época.
Muito bem. Vereador, eu agradeço, Vereador Ricardo, a sua participação neste programa e a finalizar, convido apenas a deixar uma mensagem de boas festas ao nosso auditório, mas sobretudo aos seus conterrâneos.
Muito bem. Então, aproveitando a antena, queria naturalmente convidar desde já a todos os povoenses a participarem nestas iniciativas que nós temos, como disse, em Mossul, em Garfo e aqui no centro da vila. E a todos que nos visitam, que passam no norte do país e que possam dar um saltinho à Póvoa Lanhoso, todos serão muito bem-vindos e muito bem recebidos, com a simpatia e o calor que é tão característico das gentes do Minho. E naturalmente desejar a todos um excelente Natal com muita paz e muita alegria e muita saúde para todos.
Muito bem. Vereador Ricardo, da nossa parte desejamos-lhe também um Santo Natal, votos de um feliz Ano Novo e voltamos a marcar encontro no próximo ano, numa próxima oportunidade.
Muito bem,
muito obrigada.
Muito obrigado.
E até breve.
Obrigado.
Como já referimos, até dia 7 de janeiro, a freguesia de Garfo volta a transformar-se na Aldeia dos Presépios. É num dos pontos de passagem obrigatória nesta época natalícia aqui na nossa região. A população e instituições da freguesia uniram-se mais um ano e presenteiam neste novo ano com todos os visitantes com 22 presépios numa iniciativa que já vai na sua 22ª edição. Agentes de Garfo voltaram a responder ao repto do Sr. Padre Luís Peixoto Fernandes e apresentam ainda mais um presépio que no ano passado, portanto estão de parabéns. Connosco ao telefone encontra-se já o Sr. Padre Luís Peixoto Fernandes, ele que é o grande mentor deste projeto, do projeto Garfo Aldeia dos Presépios e portanto a pessoa certa para nos colocar a par de todas as novidades da edição deste ano. Sr. Padre Luís, muito obrigada pela sua prestação, pela sua colaboração neste programa. De facto, a inauguração desta 22ª edição da Aldeia dos Presépios aconteceu no passado domingo, no dia 10. Portanto, como é que decorreu a inauguração e se decorreu dentro das vossas expectativas?
Nem tanto. O tempo
não
fez
ajudou.
Mal e não ajudou nada. De qualquer maneira, estava muita gente e deixámos uma parte. Tínhamos bastantes convidados, tínhamos concretamente a Câmara de La Fala, os Olivia, com quem Garfo está examinado, e padrinho desta edição era precisamente o seu presidente, Olivia Guiru, e esteve connosco, portanto, todo dia. Como choveu, tivemos de anular algumas, portanto, tínhamos fanfarras para a rua, fanfara da Rosa, de Garfo. Tínhamos uma representação do Natal, do primeiro presépio, com animais, com cavalos, carroças, etc. E isso não cabia na igreja, não é?
Pois é.
Podíamos meter isso lá dentro. Houve um momento musical interessante, Beatriz e o Miguel, que fizeram de facto uma atuação interessante. E depois fizemos, portanto, houve os discursos da praxe, mas foram rápidos. Fizemos uma visita ao Museu do Presépio.
Muito bem.
E também a maior parte dos presépios que tínhamos, não é?
Que este ano, portanto, estão
ficou,
patentes.
Ficou para este domingo, para o dia 17.
Que é mesmo este, ou seja, este domingo, e sobretudo nesta tarde deste domingo, é um bom dia para visitarmos Garfo, até porque muitas destas iniciativas decorrem neste domingo à tarde. O que é que temos então preparado para este domingo? O que é que vai acontecer aí em Garfo?
Aquilo que estava preparado para a abertura, portanto, a representação do presépio, do primeiro presépio, em grande, com animais, com carroças e tudo, vai abrir às 2:30 da tarde. Depois da igreja, junto à igreja no Adro, haverá um encontro de concertinas, portanto, ao cuidado, a organização é do Tiago Maroto, que é habitante de Garfo. E ele tem muitos alunos, tem perto de 20 alunos, e vai atuar com os alunos, com aquilo que eles têm aprendido ao longo destes anos já. Portanto, um número interessante. As visitas ao museu e aos presépios continuam. Aliás, neste domingo, dia 17, temos muita gente a visitar Garfo. Temos uma caminhada organizada pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, com muita gente, penso que mais de 100
pessoas. Muito bem.
Temos também a FNA, a Fraternidade Nunálvares, que vai se concentrar também em Garfo, com os vários núcleos do distrito. E também eu sei que ontem já tinham 72 pessoas inscritas também.
Portanto, vai ser uma tarde em cheio, hoje em Garfo, e com muita animação preparada, não é assim?
Sim, se o tempo de facto ajudar,
eu penso que sim, que se vai ter aqui o bom tempo. Muito bem. Seu Padre, e este ano a Aldeia dos Presépios, todos os anos, traz sempre uma novidade, acrescenta sempre mais um presépio, e é o que acontece este ano. Portanto, falámos de 22 presépios que este ano englobam esta aldeia, não é? Que é muito fruto desta participação de toda a população que acolheu esta iniciativa, e já não há Natal em Garfo sem esta iniciativa. Portanto, isto já está enraizado na vossa população.
Acho que se deixássemos de fazer, que não havia Natal aqui em Garfo, não é? Eu penso que é o principal número, é a principal razão do Natal aqui. E de facto é o presépio que não nos lembra mais o Natal, não é? Não, não apenas às crianças, mas a todos nós. Nós encontramos de facto a mensagem, a missão do menino e tudo, e encontramos tudo aqui num presépio. Em cada um dos presépios nós vemos espelhado de facto a razão do Natal, não é?
Sim, sem dúvida. E é uma forma, eu diria, muito autêntica de se viver o Natal com este verdadeiro espírito de comunidade, não é? Porque, de facto, toda a população se une para concretizar todos os anos mais uma aldeia dos presépios.
Sim, ainda, por exemplo, ainda domingo, também não lembrei, mas ainda no domingo tínhamos combinado uma missa, portanto, aqueles presépios que quiserem missa no próprio presépio, escolhem o dia e a hora e têm. Domingo era na Fonte do Milho, o mau tempo não deixou fosse lá, acabou por ser a igreja, ao cuidado das pessoas da Ponte do Milho. E depois se toda a gente éramos mais de 30 pessoas num salão grande, numa sala grande, onde se conviveu, onde se petiscou umas coisas, onde se fez a ceia de Natal desse lugar, não é? Então, as pessoas juntam-se, convivem, fazem-se mais amigos, acabam por viver, de facto, o espírito natalício com mais antecedência.
E criar
sobretudo os vizinhos, que é o mais importante.
Que é muito importante,
é
e que é algo que já só se encontra mesmo nas aldeias, este espírito de vizinhança, este espírito de entreajuda, e que Garf sabe manter e também sabe promover, porque quem visita Garf sente também este espírito de comunidade, e por isso mesmo estão de parabéns. Muito. E de facto, quem visita Garf também ao longo destes dias, para visitar todos estes presépios, pode ainda também visitar o Presépio de Garf, o Museu do Presépio de Garf, que é um museu muito interessante, é o maior do país, que tem uma coleção de presépios, considerada a maior do país, e que sabemos que o fundador e o criador deste museu é mesmo do Sr. Padre, não é assim?
Sim, eu comprei uma casa para o museu, mas gostava... Agora, a catástrofe vai fazer muito pequena, não é?
Quantos presépios tem neste momento?
Olha, hoje tenho 3.779. Hoje, amanhã não sei.
Amanhã poderão ser mais, não é? Porque...
É, são sempre. Ainda há um bocado vi um aí num lugar, na escola, no Jardim de Infância. Vi que as crianças estavam lá a fazer um presépio e a educadora disse que era para me oferecer na sexta-feira, não é?
Oh.
As crianças que iam me oferecer na sexta. Portanto, estão todos os dias cresce.
Exatamente, e todas as pessoas que visitam Garf podem então também visitar o seu museu?
Podem visitar, eu estou por aqui quase sempre, mas tenho também uma pessoa vizinha mesmo do museu que tem a chave e que abre o museu sempre que alguém queira visitar, sim.
Muito bem. Sr. Padre, a finalizar a sua participação, portanto, até quando é que está patente, até quando é que a Garf, a Aldeia dos Presépios, estará disponível para ser visitada?
Precisamente até o dia 7 de janeiro, não é?
Muito bem.
Nesse dia em que a Igreja celebra também o Dia de Reis, nós terminamos nesse dia.
Muito
Vamos
bem.
Terminar também com um encontro de coros, portanto, na Igreja. Vários coros da freguesia e não só, durante a tarde, a partir das 2:30, 3 horas, e encerraremos assim com esse encontro, então, a edição deste
muito
ano.
Muito bem, muito bem. Convido também o Sr. Padre, porque tenho feito a todos os nossos convidados de hoje, a partilhar connosco uma mensagem de boas festas ou de Natal, não só para todos os nossos auditórios, mas também a agentes de Garf que possam hoje estar a escutá-lo, Sr. Padre.
Que espero e desejo que de facto a mensagem do presépio seja vivida por todos, seja vivida pelos habitantes de Garf, por aqueles que nos vão visitar e por aqueles povos lá longe, que, onde ele nasceu há 800 anos, não é? Onde nasceu de facto o presépio da Palestina, Israel, que a mensagem de Jesus os toque também e lhes bata à porta neste Natal.
Muito bem. Sr. Padre, votos de muitas boas festas, um santo Natal para o Senhor e muitos parabéns a si e à sua comunidade por esta aldeia dos presépios que merece, de facto, ser visitada por todos nós. Muito obrigada e boas festas.
Obrigado eu. Tudo bom para vocês.
Tempo agora de regressarmos às mensagens de Natal dos amigos da nossa terra. Desta vez damos voz ao Presidente João Tinoco, das freguesias de Nogueiró e Tenões, e ao Presidente Mário Vieira, de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra.
Neste Natal, gostava que o menino Jesus que vai nascer enchesse o coração de todos com paz e amor. E onde houver discórdia, que ele traga união. Onde houver ofensa, que leve o perdão. Onde houver desespero, que leve a esperança. Onde houver fome, que traga pão. Onde houver tristeza, que leve alegria. São estes os votos que a Junta de Freguesia de Nogueiró e Tenões formula a todos os nogueiro-tenuenses.
Neste Natal, aproveito esta magnífica oportunidade para manifestar em meu nome pessoal e de todo o Executivo da Junta de Freguesia de Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra o desejo de boas festas a todos os lucrecenses e navarrenses. Que no lar de cada um impera a união da família, a solidariedade, o amor, a fraternidade, a paz e muita saúde. Que cada um de nós aproveite esta quadra natalícia para meditar, refletir e pensar nos outros. Sobretudo pensar nos mais desfavorecidos, nos mais pobres dos pobres. Que cada um de nós sinta o eterno dever de valorizar o que temos de bom, olhando para o futuro, valorizando o que importa realmente valorizar. Os valores da família, da fraternidade e da solidariedade. Deixo aqui uma mensagem de esperança e confiança no futuro. E contar com atos e ideias de cada um de vós para que juntos possamos contribuir para melhorar a vida de todos os que nos rodeiam e são próximos, e assim todos juntos contribuirmos para uma sociedade melhor e mais justa. Mais uma vez, em nome pessoal e do Executivo desta Junta de Freguesia, desejo a todos um bom Natal, um próspero ano novo, um ano mais justo e fraterno, com saúde e paz, na esperança de um futuro melhor para todos. Feliz Natal para todos. Mário Vieira.
Quem também se juntou a nós neste Natal, do A Nossa Terra, foi o Presidente Manuel Carvalho, da União de Freguesias de Este, São Mamed e São Pedro, com uma mensagem especial para todos os seus fregueses.
Muito boa tarde. São Manuel Carvalho, Presidente da União de Freguesias deste São Pedro e São Mamed, venho desejar a todas as famílias um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que as festas natalícias decorram dentro da harmonia, da paz, saúde e muito amor. Para que todos se sintam bem, é bom que toda a gente esteja concentrada no Deus Menino que vai nascer. Muito boas festas para todos, muito boa tarde e Feliz Natal.
A Adélia Silva, Presidente da União das Freguesias de Merlim São Pedro e Frossos, e o Presidente João Paulo Vieira de Gualtar também nos presentearam com as suas mensagens de Natal.
Natal é a reunião da família. É o momento em que vivemos todos em conjunto, em paz e harmonia. Queremos desejar a todos os merlinenses e frossoenses umas boas festas, um santo Natal e que o ano 2024 seja próspero, que venha cheio de saúde, de alegria e muita felicidade. A todos os merlinenses e frossoenses, umas boas festas.
Caras e caros gualtarenses, estamos no Natal e nunca é demais acentuar a importância desta celebração no calendário católico. Um tempo de alegria, de paz, de amizade. É incontestável que o Natal, independentemente da fé de cada um ou da ausência dela, é uma época de plena espiritualidade, mais disponíveis e sensíveis, mais tocados pelas saudades que as ausências nos provocam ou pela comoção das presenças que só nesta data se fazem sentir. Em Gualtar, a nossa preocupação, o foco da nossa atenção são as pessoas. É para elas que trabalhamos, procurando corresponder às suas expectativas, mesmo perante a impossibilidade de todos estarmos de acordo aqui e ali. Mas quem tem a responsabilidade de conduzir os destinos de um território encontra-se sempre perante um dilema da escolha. Esta permanente responsabilidade faz com que todos os dias procure decidir o melhor que sei para Gualtar, olhar sempre para o futuro como forma de superação e como projeto coletivo de todos. Infelizmente, as decisões não dependem só da nossa vontade. Espero que o próximo ano nos possa trazer mais esperança num mundo melhor, num mundo sem guerras. Esperança num mundo em que possa ser minorado o fosso que separa os ricos dos pobres. Esperança num mundo que tenha a sabedoria necessária para lidar com as alterações climáticas, as novas doenças emergentes. Poderá ser esta minha esperança utópica, mas é o sonho que alimenta a vida. Desejo a todos os gualtarenses um Feliz Natal e um bom Ano Novo.
Paulo Vilaça Ferreira, das freguesias de Vilaça e Fradelos, e também a Presidente Elizabeth Silva, de Sobreposta, marcam presença nesta emissão de Natal, com mensagens muito bonitas dirigidas em especial aos seus fregueses.
A União de Freguesias de Vilaça e Fradelos deseja a todos os cidadãos desta União de Freguesias e a toda a população em geral um Feliz Natal e um excelente ano de 2024.
Caros sobrepostenses, boas festas e um ano novo cheio de paz, saúde e prosperidade para todos. A mensagem neste Natal é a da esperança, que ninguém deverá perder. Nesta quadra natalícia, aproveito esta oportunidade para manifestar a todos os habitantes de Sobreposta e seus familiares, coletividades, entidades associativas e religiosas, aos nossos colaboradores e voluntários, em meu nome e de todo o Executivo, o desejo de um Feliz Natal em tempo de paz, de partilha, de união familiar e de solidariedade. Que o espírito natalício permaneça bem vivo ao longo do ano 2024 em todos os lares de Sobreposta. Natal é uma palavra revestida de magia que nos torna mais sensíveis e atentos àqueles que nos rodeiam. Natal é amor. Natal é tolerância e harmonia. Natal é esperança. O Papa Francisco refere que a esperança é mais forte porque um menino nasceu para nós. Este menino é sinónimo de renascer e um novo amanhã onde o diálogo, a tolerância, a amizade e o amor andem de mãos dadas para se alcançar a plenitude. Natal é assim um momento de união e comunhão que se renova a cada dezembro, mas que se deve prolongar pelos restantes 11 meses do ano. É com esse espírito que trabalhamos todos os dias em prol da nossa freguesia, para que esta seja, cada vez mais, símbolo da união, solidariedade e amizade. Estes são valores bem enraizados nas nossas gentes e que nós, enquanto executivo, tentamos potenciar nas nossas ações diárias, cuidando e protegendo os mais necessitados e mais frágeis, os que sofrem na doença, os que vivem na solidão e para com os que, por diversos motivos, se veem privados de marcar presença junto dos que lhes são mais queridos, acautelando sempre, com prioridade, o bem-estar de todos. Aos mais desprotegidos, aos idosos e doentes, desejo que consigam as forças necessárias para recuperarem a sua saúde e possam viver socialmente integrados na nossa comunidade sobreposta. Aos jovens, desejo um futuro promissor, pleno de oportunidades e que possam concretizar os seus sonhos sem nunca se esquecerem das suas raízes e dos seus valores. Não podemos esquecer, de forma alguma, uma palavra de carinho e amizade a toda a nossa diáspora, que, com muitas saudades das suas famílias e das suas tradições e costumes, não podem estar presentes neste Natal na terra que os viu nascer. Para eles, envio também uma palavra de esperança, de estima e de amizade. Também não esquecemos aqueles que partiram, mas que nos deixaram o seu legado. Para as suas famílias, vai uma palavra de consolo e amizade, na certeza que, embora privados da sua presença física, eles estão bem vivos na nossa memória e nos nossos corações. Por último, agradecer-vos pelo exemplo, pelo carinho, pela amizade e por mostrarem que juntos, enquanto comunidade, somos capazes de ir mais longe, de erguer e criar uma freguesia mais conhecida e reconhecida, cada vez mais bonita, dinâmica e plena de oportunidades. Juntos conseguimos feitos inesquecíveis e deixamos o nosso exemplo aos mais novos. Os valores do companheirismo, da união, da entreajuda estão bem patentes em todas as atividades que desenvolvemos, como é exemplo o projeto O Presépio do Meu Lugar. Por toda a freguesia, por todos os lugares, juntam-se os vizinhos e erguem-se presépios de rua de uma beleza única, demonstrativos da vossa união, entrega, orgulho e amizade. Isto é Sobreposta. Assim, o Natal é uma época que nos ajuda a reforçar laços e que nos relembra a importância da família, dos amigos e da união. A todos e a todas, um abraço fraterno, de profunda gratidão e de forte amizade, reforçando os votos de um santo e feliz Natal e de um ano novo 2024, cheio de sucessos pessoais, profissionais e familiares. Que a chama da esperança não se apague, mas que seja alimentada por todos e para todos e que a luz do Menino Jesus ilumine os nossos caminhos e cada um de nós. Feliz Natal!
E quase a aproximarmos-nos do final desta emissão, tempo agora de escutarmos as palavras de Dom José Cordeiro, arcebispo da Arquidiocese de Braga, com quem estivemos à conversa. O senhor arcebispo faz um balanço muito positivo do seu primeiro ano de ministério na nossa região e deixa um olhar, sobretudo, de esperança no futuro. Diz-nos também que o Natal, repleto de atitudes que inundam o nosso coração para o encontro com os outros, mas também para o encontro com nós mesmos, deve prevalecer ao longo de todos os dias do ano. Só assim poderemos transformar o mundo numa casa habitável para todos e, sobretudo, num lugar de esperança.
É um balanço muito positivo. Agradeço, antes de mais, a Deus esta graça de poder viver o ministério aqui na Arquidiocese de Braga e agradeço a hospitalidade de todas as pessoas, do presbitério, do povo santo de Deus e a viver esta alegria da esperança, a alegria do Evangelho. A Igreja existe para evangelizar e esse é o nosso alinhamento. Tudo tem que estar ao serviço da evangelização. Este belo e rico património cultural, espiritual, pastoral, humano, que é a Arquidiocese de Braga, não pode viver apenas dele como se de rendimentos se tratasse, mas no hoje ser capaz de, com esta memória agradecida, voltar-se para o futuro e ser este referencial de humanização, de proximidade, de fraternidade, e sempre à luz do Evangelho. Isto é muito exigente, é de uma enorme responsabilidade, mas também é de uma alegria imensa, porque a Igreja aqui em Braga, distribuída pelas suas 552 paróquias, os agora 13 arciprestados, e com tantas tradições e tanta cultura espiritual, remete-nos para a grande tradição que é o depósito da fé, e iluminados por este passado tão rico, de tanta santidade nos arcebispos e em tantas outras pessoas fiéis ao Evangelho, renova-nos constantemente na esperança, no procurar responder às inquietações de hoje, sabendo que não podemos dar as respostas do passado, e até um passado recente. Isto exige uma maior escuta do Espírito Santo, uma escuta alargada nos organismos próprios, mas a todo o povo santo de Deus, porque é nesta conversação do Espírito que nós nos alinhamos com uma Igreja Sinodal Samaritana. E há uma semana iniciamos um itinerário pastoral de 10 anos até 2033, porque nesse ano celebraremos os 2000 anos da Páscoa de Jesus Cristo, e então propomos-nos a juntos, neste caminho de Páscoa, levar Jesus a todos e todos a Jesus. E por isso esse desafio da evangelização é o maior desafio que existe na Igreja, ontem como hoje e para sempre, e em cada diocese, e de modo especial aqui na Arquidiocese de Braga. O dinamismo da Jornada Mundial da Juventude, que teve uma bela preparação aqui em Braga, uma feliz realização com milhares de jovens e o abanar de todas as comunidades e as instituições, e também os milhares que acolhemos aqui no final de julho, e depois juntos seguimos para Lisboa na participação efetiva da Jornada Mundial da Juventude, corresponsabiliza-nos também muito para este olhar de esperança. E nesse mesmo dinamismo nós estamos em preparação para o 5º Congresso Eucarístico Nacional, que se vai realizar aqui em Braga, 100 anos depois do primeiro, também aqui em Braga, 50 anos depois do segundo, também aqui em Braga, 25 anos depois do terceiro, também aqui em Braga. Houve uma interrupção em 2016 em Fátima, e agora volta a Braga. O que isto implica de centralidade da Eucaristia como o sacramento que faz a Igreja, e também do priorizar o domingo como a Páscoa semanal. O tema que foi escolhido é partilhar o pão, alimentar a esperança, reconhecer-no ao partir do pão, que traduz esse dinamismo de um caminho de esperança, mas de um caminho de partilha, de proximidade, de fraternidade, de amizade social, que nasce não da nossa ideia ou de um programa qualquer, mas nasce do próprio Evangelho mesmo, é dizer, nasce de Cristo mesmo, ao qual nós queremos ser fiéis com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos, e chegando ao maior número de pessoas, para que nesta fidelidade ao Evangelho da Esperança possamos ser servidores da alegria, servidores da cultura do encontro, ir ao encontro de modo especial de quem mais precisa, de todos aqueles que são vítimas de todo tipo de violência, dos mais pobres, dos mais doentes, dos que vivem mais sós, daqueles que passam por muitas necessidades e privações na habitação, na saúde, na procura do sentido mais pleno para a sua vida.
Expectativas e desafios para 2024?
São muitos. Este do Congresso Eucarístico Nacional e a preparação do Jubileu de 2025, continuando o caminho com os jovens e a família e na centralidade da Eucaristia, como dizia, o Sacramento dos Sacramentos, até na Igreja lhe chamamos o Santíssimo Sacramento, e com as peregrinações, as festas, a celebração do próprio domingo, levar a uma consciência maior de que a Eucaristia é que faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia, e tornar esta Igreja mais ministerial, no sentido do reconhecimento dos serviços e dos ministérios que muitos leigos e leigas já realizam na Igreja, de leitores, de acólitos, de catequistas e outros ministérios ao serviço da catequese, da liturgia, da caridade, potenciar ainda mais a formação para que juntos possamos ser uma presença credível em todos os lugares onde estamos e fazer com que a vida tenha mais sentido, poder dar mais felicidade aos outros, vivendo nós desta felicidade que nos habita, que é o sentirmos-nos amados e perdoados por Jesus Cristo, não esquecendo nunca as raízes da terra onde estamos. E aqui Braga está nas raízes do cristianismo aqui em Portugal, aqui no norte da Espanha, na Galiza, e tudo isso faz com que na memória agradecida, como dizia, do passado, na celebração do presente que nos toca viver, não o que nós gostaríamos certamente de ter, mas o que nos é dado viver, para que o futuro seja construído juntos, acolhendo a todos, como também nos exortou fortemente o Papa Francisco aqui na sua visita em agosto passado. Todos não pode ser apenas um slogan, é um exercício permanente de conversão pessoal, pastoral, missionária, para que juntos possamos viver nesta casa comum com mais alegria, com mais felicidade, com mais partilha, com mais respeito, com tudo aquilo que às vezes sentimos que está a faltar no quotidiano das nossas vidas, a nível pessoal, familiar, comunitário, nas várias instituições, criando também uma maior cooperação recíproca na construção do bem comum e na dignidade da pessoa humana.
Para concluir, quero deixar uma mensagem de Natal.
O Natal este ano, como em cada ano, tem sempre algo de luz e de sombra. Nós parece que estamos em crises contínuas, da pandemia, às guerras, à crise da habitação, aos sofrimentos pessoais e mais alargados, mas ao mesmo tempo sentimos que a beleza da alegria e da verdade do Natal faz-nos tocar a fragilidade, a vulnerabilidade e nos põe como que em adoração do coração ao presépio vivo. Foi isso que também intuiu São Francisco de Assis há 800 anos, quando inventou esta forma de representação do nascimento de Jesus, a que damos o nome de presépio, e em alguns até presépios vivos, como aqui em Braga, em tantos lugares acontece, que esta contemplação do presépio seja feita à luz da Páscoa, isto é, na totalidade do mistério de Cristo. E não esqueçamos que Natal não pode ser só um conjunto de dias ou esta época natalícia, mas as atitudes que fazem inundar o nosso coração para o encontro com os outros se possam replicar o mais possível para que, como já é recorrente dizermos, seja Natal todos os dias, porque é esta disponibilidade para nascer e renascer no encontro com Deus, com os outros, connosco próprios, com o mundo, com a história, com esta casa comum que temos que tornar mais habitável, mais lugar de esperança. E é isso que desejo a todos e, de um modo especial, àqueles que sentem maior privação pela doença, pela falta de liberdade, pela crise na habitação, pela pobreza, pela solidão, pela situação de migrantes em que se encontram e que nesta zona são também cada vez mais, que haja sempre bons samaritanos, que haja sempre pessoas de boa vontade, que estejam atentas para que a nossa vida seja marcada por estes sinais do Natal, que são os sinais da luz que ilumina as trevas, e ao mesmo tempo que seja uma oportunidade de transformar o mal em bem, que cada um de nós possa fazer esse esforço, porque só assim tem sentido celebrar o mistério da encarnação, porque o Natal não pode ser só a exterioridade daquilo que esta época nos convida e propicia e que é sempre muito positivo, mas que também leva muita interioridade para que possamos ser mais irmãos e irmãs uns dos outros, possamos ser mais humanos na relação do quotidiano das nossas vidas, e que seja um santo Natal que possa produzir frutos de bondade, de paz, de justiça e de amor.
E é com esta mensagem muito especial de Dom José Cordeiro que encerramos mais um ano de emissões do A Nossa Terra. Aos nossos ouvintes, aos amigos de sempre, bem como a todos os quantos trabalharam na produção deste programa ao longo do ano, a nossa gratidão. Votos de um santo Natal, de um próspero ano novo. Já sabe, marcamos presença e encontro em 2024, sempre com um olhar positivo pelo que de bom se faz e acontece na região. Até lá, tenham um feliz Natal, umas boas entradas no novo ano de 2024 e até breve. Fique bem.
A nossa terra. Desde 1994.